Boa noite a todos presentes e quem nos ouve pelo portal da Câmara. Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 27 de setembro de 2023. Não consta ninguém inscrito no livro para fazer o uso da palavra dos vereadores. Solicito à secretária que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei, de fato, Deus trata todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Palavra do Senhor.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Moção de apoio número 02 de 2023. Moção de apoio aos atingidos pelas fortes enchentes ocorridas recentemente no estado do Rio Grande do Sul. Os vereadores, com assento nessa colenda Casa Legislativa, vêm resguardados pelo regimento interno dessa Casa, em seu artigo 149, propor esta moção de apoio aos atingidos pelas fortes enchentes ocorridas recentemente no estado do Rio Grande do Sul. Assinam os vereadores Camila Long Dalmas, Dirceu Domingos Romani, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin, Valdemir Orlandi, Cláudia Zatti da Fonseca, Eduardo Zorzi, Dilermando Carlos Marcon. Edital de convocação. O Poder Executivo, em conjunto com o Poder Legislativo do município de Rondinha, estado do Rio Grande do Sul, com fundamento na Lei Complementar número 101 de 2000, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando no dia 29 de 9 de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal, audiência pública com vista à apresentação da RRO e RGF, e cumprimento das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de maio a agosto de 2023. Gabinete do Prefeito Municipal de Rondinha, em 18 de setembro de 2023. Aldomir Luiz Cantoni, Prefeito Municipal. Dirceu Antônio Domingos Romani, Presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 189 de 2023. Rondinha, 22 de setembro de 2023. Excelentíssimo Senhor Dirceu Domingos Romani, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimo Senhor, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhamos os projetos de lei de número 047 de 2023 a 050 de 2023, para apreciação e aprovação em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Aldomir Luiz Cantoni, Prefeito Municipal.
Passaremos ao grande expediente. Como não há nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, demos sequência aos trabalhos. Conforme o artigo número 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, convido para fazer o uso da palavra o senhor Jader Ribeiro Duarte, delegado de Polícia Regional de Carazinho, que explanará sobre os valores repassados pelo município de Rondinha ao Grupo de Apoio à Polícia Civil de Carazinho, a utilização dos recursos e os trabalhos desempenhados pela DRACO, especialmente na Delegacia de Polícia de Rondinha. Por gentileza.
Boa noite a todos. Senhor presidente, em vosso nome, saúdo os demais vereadores aqui presentes, acredito que na totalidade. Saúdo o nosso prefeito, obrigado pela presença, prefeito. Saúdo o delegado Leandro, titular da Draco, meus colegas policiais civis, Pasquete, aqui representando o GAP de Carazinho. E esta noite nos fazemos presentes para, inicialmente, agradecer o apoio de Rondinha nas obras de construção e manutenção da Draco de Carazinho. Mas ela é Draco de Carazinho apenas no nome, pois a Draco tem uma função regionalizada e atende os 19 municípios pelos quais eu respondo. Eu sou o delegado regional e atendo esses 19 municípios. E a vinda da Draco, senhores e senhoras, foi algo muito batalhado. Há uma disputa muito grande em todas as regiões do estado para ter uma delegacia desta importância, dessa especialização. O que é a Draco? É a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e o Crime Organizado. E hoje, infelizmente, Rondinha começa a perceber que, em que pese uma cidade, talvez até de pequeno porte, distante de grandes centros, com um perfil socioeconômico voltado para o agronegócio, e mesmo assim não consegue a segurança que gostaria de ter. E por que que não consegue? Porque o crime organizado se alastrou de modo a que todos os cantos do Rio Grande do Sul, e acredito que do Brasil, estejam sendo atingidos, então, por estas denominadas facções. O crime organizado no Rio Grande do Sul, há quase 3 décadas, se alastrou através do sistema prisional para todos os cantos. E através disso, como sabidamente no Brasil, alguém não fica muito tempo na cadeia, eles voltam às ruas já com esta formação e com esse comprometimento. Eu costumo chamar o crime organizado de sindicato. Então, o que até alguns anos atrás era, e vocês devem ter conhecido, os criminosos locais, o ladrão, até o homicida talvez era conhecido na cidade, aquele mais violento, talvez até um estuprador. Ele agia por desígnio individual. Ele tomava a decisão de cometer o crime para se autossustentar ou para manter seus vícios, seja o que fosse, ou por um desvirtuamento da sua personalidade. Hoje não é mais assim. Hoje, ao ingressar no sistema prisional, você se sindicaliza. Não trabalha mais para você mesmo. Assume compromissos que tem que honrar com o peso da própria vida. Então, o criminoso, ao ingressar num presídio, ele tem que dizer a que facção ele quer pertencer ou não. Se ele quer proteção ou não. Sem a proteção, ele vai dormir no pior lugar, se conseguir lugar para dormir. Ele não vai ter acesso a melhor alimentação. Ou seja, todo tipo de benefício. E permanentemente sendo acossado para se batizar numa facção. Ao fazer isso, ele assume um compromisso para toda a vida. De manter aqui fora quem está lá dentro. Ou seja, ele tem que pagar uma mensalidade. De alguma maneira, ele tem que arrecadar para manter os privilégios daqueles que lá estão. Então, veja bem, esses criminosos, eles passam a não se comandar. Eles são comandados. Então, se tornam funcionários, ou como eu repito, como eu digo, sindicalizados. Eles passam a pertencer a uma decisão superior sempre. Então, eles cometem todo tipo de atrocidade que às vezes não cometeriam, muito possivelmente não cometeriam, se não estivessem vinculados a essas facções. E aqui, em Rondinha, nós temos a presença das facções. Agora, recentemente, vocês têm visto o que nunca tinham visto. Quando eu estive conversando aqui com o prefeito e seus assessores, eu dizia para ele, o prefeito estava muito tranquilo, mas aqui em Rondinha nós temos uma vida tranquila, né? E eu lembrei o prefeito, aparentemente, prefeito. Nós estamos vindo aqui justamente por isso. Sabemos que vocês estão em um local, vamos dizer assim, com estupim curto. E agora a gente começou a perceber o estouro, né? O estupim atingiu a dinamite. Brigas de facções. Está resultando no que nós vimos recentemente. Mortes, incêndios, tiroteio, disputa de espaço territorial. Daí a importância da Draco. Porque nós temos, você sabe, uma delegacia, uma delegada substituta de Carazinho, com um policial cedido, inclusive o policial daqui, ele nem lotado está aqui, ele é emprestado por nós, de Sarandi para cá, o Marco. O policial efetivo daqui, ele está em férias. E não teriam condições de alguma de fazer esse enfrentamento. Sabidamente não teriam. Humanamente não teriam. Então, felizmente, nós temos uma Draco hoje há um ano na região que assumiu a investigação desses casos. Já está dando uma resposta e vocês verão os resultados dessa resposta destes crimes. Mas nós queremos bem mais do que isso. Nós queremos realmente avançar sobre o crime organizado. Falava há pouco para o prefeito e o vice e o assessor jurídico de um fenômeno mais grave do que esse, que é instalada uma facção numa cidade, eles, além de cometer o crime primeiro deles, hoje o mais forte, que é o tráfico de drogas, eles regridem, vamos dizer assim, não evoluem, involuem para a extorsão. Inicialmente extorquindo cigarreiros do Paraguai, prostíbulos, agiotas e bicheiros, né? O jogo do bicho. Depois de dominado esse espaço, e como é que eles trabalham? Determinando uma mensalidade para que cada uma dessas atividades possa ser realizada no município. E ameaçando de morte mesmo. Eles vão, se apresentam e dizem: a partir de hoje você vai contribuir para a minha facção, porque eu tenho custos, eu tenho que manter o meu pessoal, essa coisa toda. É máfia, máfia, pessoal. E, dominado esse espaço, eles conseguem isso facilmente, porque são pessoas que trabalham na ilegalidade, não querem ter nenhum problema. Dificilmente uma pessoa dessa vai procurar o sistema legal, o Estado, a polícia, né, para fazer qualquer queixa, né, porque ele também trabalha na ilegalidade. Então eles começam a sustentar esse crime organizado, né, em determinada região. Em todas as regiões isso funciona. Dominado esse mercado, vamos assim dizer, eles passam para achacar o cidadão comum. O cidadão comum é aquele que teria alguma condição financeira. E nós estamos enfrentando isso já em Carazinho e em outros municípios. No Rio Grande do Sul isso há muito tempo acontece. Vocês devem acompanhar, eu acredito, na grande imprensa do Estado, seguidamente operações da Polícia Civil, que atinge esses criminosos justamente pelas extorsões, de altíssimo valor. Então, nenhum de nós está distante disso. A nossa realidade local, ali em Carazinho, já é isto. Felizmente, a Draco e nós e as demais delegacias têm dado uma resposta 100% nos casos, conseguindo fazer com que as vítimas não paguem esse valor e chegando aos autores e prendendo esses criminosos, todos faccionados. E não queremos que isso chegue aqui também. Então, esse enfrentamento de facções é até um alerta para todos nós, é algo que acelera o nosso trabalho. Então, a Draco teve que parar muitos trabalhos que estavam em andamento para poder dar esse atendimento aqui, mas que eu tenho certeza que dará os resultados que nós esperamos. Se precipitou-se, em razão dos fatos, essa nossa presença aqui, mas ela se fará sentida com certeza. Agradecendo mais uma vez o valor que foi destinado R$10.000 para as obras lá. Para os senhores e as senhoras saberem, nós já arrecadamos mais de R$1.000.000, quase R$1.070.000. Então essa contribuição de vocês, por menor que seja, ela é simbólica, ela é importante para nós, foi num momento importante de que vocês se comprometeram com segurança pública, percebem isso, pode dizer aos eleitores de vocês que vocês têm a segurança pública como uma das preocupações. E agora mais do que nunca. E eu vim aqui mais para responder do que para falar. Mas estou à disposição, espero que os vereadores me questionem, dentro daquilo que é possível falar, porque certamente vocês sabem que a polícia trabalha mais no silêncio do que outra coisa, daquilo que é possível falar, eu faço questão de responder. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua explanação. Demos sequências aos nossos trabalhos. Passamos agora à ordem do dia. Ficou o estudo, o projeto de lei 036, 048 e 050. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 038 de 2023.
Parecer. Segundo a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, o convênio não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos instrumentos de que o poder público se utiliza para associar-se com outras entidades públicas ou com entidades privadas. Define assim o convênio consórcio como forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum mediante mútua colaboração. É, portanto, avença de natureza cooperativa na qual os partícipes visam a consecução de um objetivo comum, assumindo deveres destinados a regular atividades harmônicas na busca da realização de um mesmo e idêntico interesse público. A possibilidade de celebração de consórcios públicos de cooperação encontra amparo do artigo 241 da Constituição Federal, Lei Federal número 11.107 de 2005 e Decreto número 6.017/2007, não possuindo, em linhas gerais, qualquer óbice para aprovação do projeto de lei em tela. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação. É o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 27 de setembro de 2023. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Camila Long Dalmas, Valdemir Orlandi, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 038 de 2023. Coloco em votação o projeto de lei número 038 de 2023. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 047 de 2023.
Parecer. Conforme se infere, a alteração pretendida é em razão de erro de digitação, ao passo que o nome correto da rua é Rua Edith Westphalen Charan. Com efeito, estamos, como dito, diante de mero erro formal, não possuindo o projeto qualquer óbice para sua aprovação. Assim sendo, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, essa comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 27 de setembro de 2023. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Camila Long Dalmas, Valdemir Orlandi, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 047 de 2023. Coloco em votação o projeto de lei número 047 de 2023. Os contra, levanta-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 049 de 2023.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 27 de setembro de 2023. Assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Adair Antônio Minim, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Camila Long Dalmas, Valdemir Orlandi, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 049 de 2023. Coloco em votação o projeto de lei número 049 de 2023. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a moção 02 de 2023. Os contra, levantem-se, os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Próxima sessão, dia 11 de outubro de 2023. Neste momento...